aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Seis e dez, está começando o Gabriela Esportiva desta sexta-feira, todo mundo já preparado para o Happy Hour. Fred veio com a camisa, essa camisa com a bússola, né, para você se encontrar depois da 15ª cerveja.
É
por isso que tem a bússola aí, né?
Whisky.
Ah, é whisky? Tá
certo. É malha peruana.
Eu também tô de azul marinho.
É, essa...
Mas a malha aqui é da 25 de março.
É, a de Fred é do... É do... Dos Alpes.
É da Renner. Essa aqui é da Renner.
É. Boa noite, Zé Maria. Fica à vontade.
Boa noite.
Depois do que Jorjão falou aqui, é boa noite.
Boa noite, Café. Parabéns pela camisa mostarda. Boa noite, Fred Menezes.
Não, que é verde.
De azul marinho escuro. Entendeu?
É verde.
Boa
água,
noite, rapaz. Meus amigos
do
Gabriela Esportiva. A Argentina conquistou o título de campeã das eliminatórias sul-americanas, rapaz, com 3 rodadas de antecedência.
34
Venceu
pontos.
Esta tarde, o Chile jogando
fora de casa
por 1-0. Uhum. É uma campanha, ninguém mais alcança, não, nem vencendo 3 partidas seguidas.
É uma campanha.
E a gente alcançar.
E a Argentina perdendo de WO as 3 dele.
Da seleção da Argentina, portanto, essa é a realidade das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, Café.
Ô Zé Maria e Fred, é uma campanha digna de um campeão do mundo, né?
Pois é.
Não é?
Pois é, de ponta a ponta,
de
né?
De ponta a ponta, como diz o Léo Guedes. É, meu amigo Fred, né?
Boa, Tony.
Vale. Boa noite.
Boa noite, Tony. Ontem, inclusive, eu entrei comentando, não dei boa noite a ninguém. Então, boa noite para você, Tony, para Zé Maria. Boa noite para todos os ouvintes, Gabriela Esportiva. E me passou agora pela cabeça, eu que sou novo aqui, muito novo, né? Estou engateando ainda aqui na rádio. E imaginando já...
Novo gente... aqui na rádio, né? Porque...
Não...
De idade. Não,
aparentemente,
o cara, chegou com o Cabral, hein? Foi ele que demarcou o território das capitanias hereditárias.
Não, nem tanto, mas eu estou imaginando aqui a chegada da Copa do Mundo ano que vem e a gente aqui na rádio fazendo alguns comentários, né?
É.
Então, isso é bacana porque eu passei pelas Olimpíadas aqui com muita satisfação. E poder dar minha opinião sobre esses jogos, isso é bacana, porque é uma coisa muito interessante, não só pelos ouvintes, né, e o retorno que a gente recebe lá fora aqui pela rádio. Então, boa noite aí a todos, mais uma sexta-feira aqui, finalizando a semana com muitos comentários aí sobre nossos esportes.
Muito bem, a gente começa o programa, vamos lá, 6h13.
Gabriela Esportiva.
6h13, a gente começa o programa justamente falando da equipe argentina, né, da seleção argentina. A Argentina tem um saldo de 19 gols, tem 75% de aproveitamento na competição até agora, né? Tem 34 pontos, Zé Maria, uma diferença de 10 pontos para o segundo colocado. 10 pontos para o segundo, o terceiro e 12 pontos para o quarto colocado, que é o Brasil. O Brasil não pegaria a Argentina.
Ninguém consegue.
Ninguém pega mais hoje.
É. Mesmo a Argentina perdendo 3 partidas seguidas. A campanha é fantástica.
E o segundo colocado ganhando as 3 partidas, mesmo assim, não pega a Argentina. Nem encosta.
O futebol da Argentina deu essa guinada, né? Porque o futebol da Argentina, em temporadas atrás, antes de ser campeão mundial, ela vinha patinando, né, Zé Maria? Vinha caindo pelas tabelas e, de repente, a Argentina... O que foi que fez a Argentina... Qual foi o remédio da Argentina?
Interessante nesse período, Café, é que o Brasil cresceu na Libertadores da América, né? Desde 2019 para cá, só dá um clube brasileiro.
Uhum.
E, ainda assim, a Argentina, né? A supremacia da seleção argentina, né? Entendeu? É uma realidade, mesmo com essa queda na Libertadores e na própria Sul-Americana dos clubes argentinos. Mas a seleção é algo diferente.
Sim.
Algo diferente. Na seleção, o brilho da seleção é incontestável.
Tem uma tese, né, Zé? Primeiro, a Argentina tinha um grande jogador, que era o Messi. Um jogador que está em final de carreira e com muita vontade de ser campeão. Então, a equipe toda acabou jogando a Copa do Mundo em favor, querendo dar aquela competição para Messi.
O Messi jogou hoje. Com 12 minutos
jogando, né?
Da segunda etapa.
Continua em atividade.
Ele estava em campo.
Continua em atividade, né? Jogando já num futebol mais tranquilo, que é o futebol norte-americano, né?
Isso.
Mas, assim, o que é que a gente... Imagina, isso é uma tese pessoal minha, né? Mas a gente vê que a Argentina, o Brasil cresceu, os clubes do Brasil cresceu na Libertadores, mas o Brasil, com o poder aquisitivo que tinha nos últimos 4 anos, pôde adquirir muitos bons jogadores aqui da América Latina. Então fortaleceu muito
sua equipe. Você tem absoluta...
Da América Latina.
Você tem absoluta razão. Com um poder aquisitivo forte... os clubes brasileiros que disputam a Libertadores fortaleceram suas equipes. Mas quando a gente vai comparar a qualidade das seleções só pode ter jogadores dos seus países. Né? Então fica evidente que o Brasil não está, não atingiu esse patamar.
E apesar de tudo...
Da seleção argentina,
A crise econômica na Argentina também favoreceu isso, mas apesar de tudo isso, a Argentina continuou trabalhando seus jogadores e a gente vê inúmeros meias, que a gente não vê mais no Brasil, inúmeros jogadores fazendo sucesso em várias equipes do mundo inteiro, inclusive aqui dentro do Brasil. Se você for citar aí, são vários jogadores, o Arrascaeta não é argentino, mas é uruguaio. A gente vê Garro, um jogador que veio para o Corinthians também, um grande jogador, um meia. Então você vê grandes jogadores a nível de seleção brasileira, que são jogadores que nem nas suas seleções às vezes estão. Então a gente vê centroavantes aí como o Vegetti, um argentino, né, que veio para o Vasco, ninguém nem conhecia, jogava terceira divisão da Argentina, segunda divisão. Quer dizer, isso a gente está vendo. Agora, claro, a Argentina sempre teve jogadores lá no exterior, na Europa, em quase todas as equipes. Então vários jogadores da seleção argentina jogam lá, jogam na Espanha, jogam na Inglaterra.
E técnicos também, né?
E técnicos também.
É o caso do Simeone, então, que...
A seleção se junta aí 22 melhores jogadores, né?
Então, muito bem. 6-17, né? Eu acho mais que é um déficit de atleta mesmo, de qualidade, da seleção brasileira. Acho que se tivéssemos mesmo, né? Você vê que os que jogam fora também, quando você bota na seleção, não faz muita diferença,
jogar, né?
Não,
claro,
consegue jogar.
Claro
que entendeu?
O comportamento da seleção brasileira evidencia isso. Eu até imagino, eu acompanhei esses últimos dias, a empolgação não foi só aqui no Gabriela, não, mas no Brasil inteiro, nos grandes programas esportivos de São Paulo, do Rio de Janeiro, todo mundo vivenciou uma empolgação que era algo impressionante. Mas na hora que a bola rolou ontem, lá no Equador, ficou evidente a dificuldade da seleção. A seleção ainda tem muitas dificuldades, é uma seleção que ainda não se encontrou. Tem jogadores que não conseguem competir jogando com a camisa da seleção, como que jogam, fazem com seus clubes, né? Seus clubes, onde jogam nos seus clubes, notadamente no futebol europeu. E ficou evidente, Café, 90 minutos fora os descontos, apenas duas finalizações em gol. É muito pouco.
Contra o Equador. Foi
contra o Equador, que mereceu pela iniciativa do Equador.
Durante o jogo inteiro.
O jogo inteiro, olhando e jogando de forma ofensiva, merecia até um resultado diferente. E a seleção brasileira repetiu o que a gente viu. Com Dorival, com Diniz.
Com o anterior. Porque...
Com o anterior.
Que é o técnico da
Sub-20, né? Do Sub-20.
Foi jogador do Vitória.
Foi jogador do Vitória, não me lembro o nome agora, mas foi o que o Edinaldo colocou interinamente para dirigir a seleção principal. Entendeu? Enfim, o nosso problema é um problema sério. Eu acho que ontem, Ancelotti, ele está vivenciando um momento especial, viu? Não há dúvidas. Ontem ele estava nervoso, né? Porque um treinador de futebol utilizar 8 maços de chicletes no jogo daquele evidencia de que ele estava nervoso na estreia, mas ele deve ter sentido que o trabalho dele vai ter um grau de dificuldade muito grande até ele chegar, colocar perfeição, entendeu, na seleção brasileira. Então, o problema é dos nossos jogadores que não conseguem render, e ontem ficou evidente.
A gente,
né? O Equador teve o maior posse de bola. O Equador teve, ganhou a primeira, as segundas bolas. Nossa. O Equador tomou a iniciativa do jogo, entendeu? Agora, se finalizasse um pouquinho melhor...
Tinha ganho o jogo
sem dificuldade.
É verdade.
Não finalizou bem, entendeu? E nas poucas bolas que foram em direção ao gol, o Alisson apareceu com segurança no jogo de ontem. Gostei na seleção brasileira da estreia do jogador aqui, do lixão.
Nós comentamos aqui.
Do, né, Alex.
Foi bem.
Né?
Foi bem. Talvez o melhor
jogou
jogador.
Comentamos nos bastidores aqui na rádio. Jogou sério, entendeu? Jogou como manda o figurino. É uma pessoa de raízes muito simples, né, Fred? Agora, essa seleção vai ter um problema na terça-feira, porque os resultados de ontem voltaram a surpreender. Quem imaginaria, por exemplo, que o Paraguai iria ganhar da seleção celeste, né?
O Paraguai do Uruguai, ganhou do Uruguai.
Do Uruguai?
2-0.
Num jogo que aconteceu aonde, Fred?
No Paraguai, não foi no Uruguai, não.
Foi no Paraguai.
Foi.
Então venceu por 2-0, mas mesmo assim... A seleção celeste é uma seleção que tem uma envergadura maior.
Está em quinto na posição da eliminatória.
Do que da seleção do Paraguai. O Paraguai se motivou com isso.
Sim, o Paraguai é terceiro com 24.
Agora é o terceiro e pode brigar até pela segunda posição.
Pode.
O Ancelotti que chega lá para fazer esse jogo maior que a seleção, né? Mais procurado que a seleção brasileira, que os jogadores da seleção, que os atletas da seleção... Todo jornalismo presente, todo veículo de imprensa presente só procurava o Ancelotti, gritava o nome dele, né? Esperava que fosse uma estreia melhor para o Brasil. Mas não é assim, a gente sabe que não é. Vai demorar um pouco para ele acertar a seleção brasileira, né? Elementos,
a
qualidade.
A decepção não foi só aqui no Brasil.
Não,
inclusive,
entenda.
Inclusive na Europa inteira, né? Porque os holofotes, todos eles estavam em direção.
Todo veículo de comunicação e todo profissional do esporte já sabia que o Ancelotti iria encontrar essa dificuldade. O próprio Ancelotti sabia que ia enfrentar essa dificuldade. Porque a seleção brasileira está totalmente descaracterizada. Ela não é aquela seleção da década de 80 e 90. Não é mais aquela seleção. A seleção brasileira não tem uma característica de jogo hoje. Me diga uma característica de jogo da seleção hoje, atual. Você não tem. Entendeu? O futebol o individual hoje não é suficiente para ganhar jogo. A gente sabe disso. E o próprio Ancelotti falou isso. Ele espera o quê? Que o Marquinhos agora melhore, né? Melhore a qualidade do jogo, para o seu time melhore, para que ele possa fazer uma apresentação legal agora contra o Paraguai, né? Contra o Paraguai.
Eu diria a você
Brasil e Paraguai.
Jogo difícil. Exato.
O jogo é difícil, mas eu diria a você que não é só o Marquinhos.
Não.
Os dois laterais, que pobreza dos muito dois laterais.
Mas é isso.
Entendeu? O lateral do Flamengo.
O cara do Flamengo só dá bola pra trás.
Jogando com a camisa do Flamengo. Jogando com a camisa do Flamengo, ele é um jogador vertical.
Tem atitude, vai ao ataque,
vai na linha de fundo.
Faz gols, Zé.
Mas é o que o próprio Ancelotti falou.
Na seleção brasileira tem iniciativa nenhuma.
O Ancelotti.
O Janderson, a pobreza pelo lado direito do
Mas o próprio Ancelotti falou que a camisa da seleção brasileira pesa em alguns atletas. E
pesa, não é em alguns hoje, né, Zé? Se você prestar atenção. Você me deu um titular absoluto da seleção brasileira. Não existe hoje. E no, na seleção brasileira hoje não tem um titular absoluto.
Qualquer posição você pode. Café. Você e pode por que trocar? Não pesou do menino de raízes humildes lá do lixão, o catador de latinhas,
exatamente,
que ontem vestiu pela primeira vez e foi um dos jogadores mais seguros do sistema defensivo da seleção do Brasil?
É.
Então, olha um exemplo aí.
É isso aí.
Era para ele ter. Tremer, entendeu?
Sentir podia ter tremer, responsabilidade, entendeu? Passar a bola pro lado correndo, com medo de errar.
Não fez uma jogada tranquilo. Duvidosa, foi seguro, jogou, entendeu? Tranquilo. E nos deixou uma impressão.
Uma boa impressão
do duelo de ontem.
Eu acho que ele também teve essa má impressão da seleção brasileira, lógico que ele não vai falar, né? Ontem nós dissemos aqui que o filho do Ancelotti quer ajuda a preparar equipes, né? Que é preparador. Se eu não me engano, preparador físico, né? Ele está de volta, né? Ele vem para a seleção brasileira, que ele não queria ter ido para os Estados Unidos, mas agora ele vem para ajudar o pai na seleção. O próprio Ancelotti fala que há espaço sim para melhorar a seleção, né? Ele diz que tem certeza e vai melhorar o ataque também, né? Agora a gente espera o segundo jogo contra o Paraguai.
O ataque ele pode melhorar, porque no jogo de ontem o Brasil não pôde contar com Rafinha. Rafinha estava suspenso no jogo de ontem. Então é uma opção para ele até fazer mudanças no ataque, se ele quiser, para o jogo de terça-feira. Mas no meio-campo, ele usou o que tinha de melhor. Até o Bruno Guimarães entrou de maneira muito equivocada também no jogo de ontem.
Fez uma boa partida também.
Entendeu? Foi uma seleção brasileira. Olha, foi um desempenho medíocre, né? Da seleção brasileira. Ontem foi de dar dó. Entendeu? E eu imagino que esse jogo, o resultado valeu muito. Eu lembro que ontem eu cheguei a falar, Fred,
se for um empate
é um bom resultado. E isso ficou evidente, foi uma das coisas que ficou evidente no duelo de ontem. É.
Agora você vê.
Terça-feira, né? O jogo contra o Paraguai.
Terça, 21h45.
Dia 10 de junho.
Exato. O Ancelotti fala em jogar mais alto, com mais movimentação, né? Ele fala que o jogo contra o Paraguai vai ser diferente.
O Brasil muito lento.
Vai ser diferente.
Agora, Tony, você vê, o Argentina, hoje, primeiro colocado com 34 pontos. Se não jogar as três próximas partidas, o segundo colocado não consegue encostar nele. O Brasil está em quarto hoje com 22 pontos, o oitavo colocado com 14. Se vencer três partidas e o Brasil perder as três, ele passa o Brasil e o Brasil é desclassificado pela Copa do Mundo. Então você vê o nível de diferença de pontuação entre a Argentina
de campanha. A campanha da Argentina é perfeita, entendeu?
E a do Brasil é muito ruim.
E as demais são irregulares, entendeu?
Todas elas, né, na verdade. Quer
dizer, toda data FIFA a gente tinha diferente no G4.
É a sorte da seleção brasileira.
Pois é.
Você tem três times no nível da seleção argentina,
se
o Brasil
estava
fora.
Fred, se você analisar a miúdo aí, todas as datas FIFA, né, quando os jogos das eliminatórias, a gente tinha alterações no G4, no G3. No G2,
é isso aí.
Só não teve na campanha da seleção da Argentina.
Essa verdade. Aí
é por isso que ela está conquistando os méritos de melhor seleção com antecedência aí de três rodadas ainda que vão acontecer, porque teremos a oitava, entendeu?
E no total, você sabe, são 18 rodadas, né?
18 rodadas.
Você teremos, acha, José?
Teremos...
Em 15 rodadas ele classificou e ninguém chega nem perto.
16, 17 e 18, ainda faltam 3 rodadas, portanto.
Você acha, você, Fred, vocês acham que a Argentina tem potencial e possibilidade de brigar por mais um título do mundo? Mundial?
Não tenho dúvida. Que a Argentina vai chegar forte no Mundial de Clubes, não tenho dúvida.
Com certeza.
Não tenho dúvida, Café.
Pelo futebol que tem jogado, ele deu, botou o Brasil na roda.
Não, na Copa do Mundo eu estou falando.
Não, Copa do Mundo,
na Copa, claro, do Mundo.
Sim. Claro, tem as grandes na equipes Copa da Europa, né? Que sempre vão surpreender.
Agora, o que tem... O que,
chega com o status de uma das favoritas.
Uma coisa diferente é que os jogadores argentinos que jogam na Europa, quando jogam na seleção, faz a diferença, né? A gente sente que os caras jogam aguerridos, com força, pra frente.
Sempre, né? Jogaram assim também.
Exatamente.
Né, mas a qualidade técnica...
É isso que eu tô falando. Houve. Eles se entregam de verdade. Eu acho que é uma timidez do jogador brasileiro, principalmente os que jogam na Europa. Quando vestem a camisa da seleção brasileira, você não vê fluir o jogo como flui o jogo lá.
Ô, Tony, eu não vou mentir para você, já comentei isso aqui, é uma opinião pessoal.
Uhum.
Mas o Vini Júnior não tem futebol para ser o melhor do mundo, filho. Não é possível. Ele pode fazer a graça que for lá no Real Madrid. Real Madrid é uma seleção do mundo.
Sim,
é o melhor jogador. Se jogar no meio de campo lá com Toni Kroos e com Modric, e com a equipe no ataque fortíssima, com o Mbappé de junto de você, meu irmão, você pode fazer, até se um médio jogador cresce muito.
É verdade.
Ele chega na seleção que na hora que vai decidir, eu não vi ainda Vini Júnior fazer um sequer bom jogo pela seleção brasileira. O Neymar, eu também não vou muita coisa contra times grandes não, mas o Neymar contra seleções pequenas, às vezes dava show. As seleções pequenas, o Neymar sempre fez a graça dele. Agora, com seleção grande, aí realmente eu nunca vi, porque a gente viu várias vezes toda a seleção brasileira que foi campeã, ele tirava por menos jogar contra a Argentina, entrava lá e dava o show. De botar 3-0 contra a Argentina, com a equipe da Argentina, muito boas, inclusive. Porque a Argentina teve um momento ruim aí.
É isso que eu acabei de falar.
Esse período antes da Copa do
Mundo.
E se Messi talvez não viesse nem jogar a Copa do Mundo, e o Messi entrou na seleção e acabou crescendo no decorrer da Copa, na competição.
Esse fato que está acontecendo com o Brasil, com a seleção brasileira, com alguns atletas vestindo a camisa da seleção brasileira, gente, aconteceu durante muito tempo com o Messi. Messi não conseguia jogar vestindo a camisa da seleção brasileira,
da Argentina.
Exatamente. Ele não jogava com a intensidade que ele jogava no campeonato espanhol.
Mas
de repente isso mudou.
No último
mundial, hoje, né? Você já consegue ver
ele é decisivo,
o Messi
na Argentina,
como um jogador intensivo com a camiseta da seleção da Argentina.
Vamos esperar que esse segundo jogo contra o Paraguai, a seleção acerte, a seleção brasileira acerte, faça um bom jogo, né?
Porque ontem foi a estreia.
Exato.
E ele fez apenas 2 treinamentos, né? E ele caiu para a realidade, ele já sentiu...
Mas ele falou, ele já
sentiu que o deslocamento é grande, a viagem foi longa. A seleção fretou um avião, né? Saiu depois do jogo e chegou em São Paulo às 9 da manhã. Entendeu? Então tem desgaste, sim. Tem desgaste, sim. Agora a gente espera, quem sabe, se Rafinha, que cresceu muito a temporada lá jogando no Barcelona, né? É um jogador que no futebol europeu o crescimento dele foi visível, né? O destaque
mas na seleção brasileira.
Mas ele, quem sabe se ele não vai dar na terça-feira contra o Paraguai, né? Essa intensidade que está faltando, que a gente sente falta na seleção canarinha.
Muito bem. 6h33.
Gabriela Esportiva.
6h34, Copa do Mundo de Clubes. FIFA lança pacote de novidades, né? Árbitros usarão câmeras corporais, impedimento semiautomático e substituições com auxílio de tablets estão entre as inovações. Árbitros usarão câmeras corporais, né? E as imagens captadas serão transmitidas durante a Copa do Mundo de Clubes. A iniciativa tem como objetivo melhorar a experiência do espectador, né? Terminada a competição, a FIFA usará os resultados desses testes para desenvolver aí o uso dessa tecnologia no futebol normal, Zé Maria.
Pois é, isso é interessante. É bem-vindo, entendeu? Quanto mais tecnologia no futebol, melhor, né?
Sem dúvida.
E eu vejo essa iniciativa da FIFA com bons olhos. Acho que isso só vai ajudar o futebol.
E tem mais, né? O VAR ao vivo no telão do estádio, né? A exemplo do que acontece no Campeonato Brasileiro, os torcedores que estiverem presentes no estádio poderão acompanhar ao vivo o que o árbitro vê no monitor aí colocado à beira do campo. O impedimento semiautomático, né, testada na Copa Internacional Intercontinental de Clubes de 2024 e os torneios juvenis, né, uma versão aí avançada da tecnologia referente ao impedimento semiautomático, será adotada para acelerar as decisões do campo. Com múltiplas câmeras associadas a um sensor dentro da bola, inteligência artificial, a tecnologia rastreia a posição dos atletas e da bola e envia aos árbitros alertas em tempo real diante da detecção aí de impedimentos claros. Em lances mais ajustados, o VAR define se o jogador tem ou não condições, né? Substituições aí com tablets, a papelada aí, a comunicação manual darão aí espaço para os tablets que farão esse serviço simultâneo, muito rápido, e para dar mais dinamismo, para não dar aquele para-para no jogo, né, Zé?
Seja bem-vindo a essa nova tecnologia no futebol. Diferente do nosso VAR, né? Que é uma demora, que é uma novidade, né?
Que tem participação humana também.
Às vezes demora mais de 15 minutos para você. Rapaz, isso não existe no futebol. Você acaba esfriando os atletas em campo, entendeu?
E até o telespectador também.
Cansa.
Fica
cansa. Você imagina, você não pode
e outra coisa,
um gol.
Hoje o torcedor não pode comemorar um gol.
O gol você
tem que esperar,
depois,
você só comemora aí, depois.
Aí perde todo
o ápice do futebol, do VAR. E você realmente não pode, você vai assistir o jogo, você vai comemorar o gol, daqui a pouco você recebe, não foi gol, não. É uma situação complicadíssima.
É uma calça justa. 6h35, a gente volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva.
Em 6h44, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus, Ilhéu do Coco, água de coco no atacado e no varejo para Ilhéus e região. Instagram, Léo Itália S1, fone zap 739-9850-0700.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h44, o Flamengo vive a expectativa de fazer uma grande venda com Wesley após a Copa do Mundo de Clubes, mas pode perder outro titular depois do torneio nos Estados Unidos. O Zenit voltou a demonstrar interesse na contratação de Gerson e planeja uma nova investida no capitão rubro-negro a partir da reabertura da janela de transferência na Rússia em 20 de junho, Zé Maria.
Eu não tenho dúvida, todos dois vão serem negociados, entendeu? Principalmente se o desempenho de ambos no Mundial de Clubes forem bons. Não tenho dúvida nenhuma. Flamengo sabe que precisa fazer caixa, entendeu? Aliás, todos eles, né? O Palmeiras no mesmo sentido também, e o Botafogo não fica atrás, né? Falar em Botafogo, hoje um dos grandes destaques da seleção da Argentina foi o Almada, né? Que teve uma atuação quase perfeita no jogo hoje da seleção da Argentina, né? Então, o Messi só entrou no segundo tempo.
A tendência do Messi também não é fazer jogos de 90 minutos também né?
Não.
Mas pode ser muito bem aproveitado aí na Copa do Mundo 2026. Agora, claro, o Almada tem crescido muito e é um jogador que já mostrou aqui dentro do Brasil que pode fazer.
Pois é. Agora, o difícil, eu acho que o Botafogo vai, toda vez que vende, e depois do Mundial vai sair... pelo menos três aí, três peças do time do Botafogo.
Já estão definindo.
Já estão definindo. Eu acho saída, que né? Fica, descaracteriza cada vez mais o elenco do Botafogo. Então, gente, eu falo isso até com certa tristeza, mas não vejo como o Botafogo vai repetir as alegrias do ano passado de ganhar num único ano, né? Copa Libertadores e Campeonato Brasileirão. Isso vai ficar longe da realidade do Botafogo.
Muito bem, 16h46.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes do Fluminense está perto de acertar com o atacante Soteldo como primeiro reforço para a Copa do Mundo de Clubes. A proposta é por conta aí, ou melhor, por compra do jogador que pertence ao Santos e está com a seleção da Venezuela para disputar as eliminatórias, né? O entrave do negócio são os valores da compra. O Santos pede uma quantia que o Tricolor ainda não se dispôs a pagar pelo jogador de 27 anos. Né? As diretorias seguem conversando aí em busca de um denominador comum. Soteldo no seu Fluminense.
Soteldo, um jogador da seleção venezuelana, um atacante qualificado, Tony. Rápido. E o Fluminense fez investimentos aí nesse setor com contratação de jogadores aí, tanto o Keno, mas que o Keno também se contunde muito, o Serna, se eu não me engano o Serna, não sei se é argentino, ou acho que é argentino, se eu não me engano também, mas não encaixou ainda, e ele está vendo que vai precisar de jogadores com a qualificação inclusive maior para poder ser bem aproveitado nessa Copa Interclubes aí do mundo de futebol, e precisa fortalecer mais a equipe para não fazer um papel medíocre, né?
Mas não acredito que o Fluminense já deve estar viajando nos próximos dias, nas próximas horas, né?
Ah, então pra o Mundial pode não de dar clubes, nem tempo, né?
Não acredito.
Então,
Soteldo seria interessante, porque Soteldo é um atacante de lado.
De lado, rápido.
De velocidade.
Técnico.
Jogador técnico. Ele poderia fazer muito bem o lado esquerdo, né? O Arias fazendo o lado direito do campo. O Fluminense teria aí dois atacantes de lado.
De boa qualificação.
De qualificação acima da média.
Acima da média, é isso aí, né?
O Serna colombiano.
Colombiano.
Medellín na Colômbia, né?
O próprio Canóbio, né? Eles contrataram o Canóbio depois foi perdendo posição, fazendo jogos não muito bons, apesar de ser um jogador que marca bem. Mas também não estourou do Fluminense e não finaliza bem. Tem uma dificuldade de finalização.
É porque o calendário acaba. Os jogadores não conseguem ter uma regularidade. Ninguém consegue ter uma regularidade. Você vê que o Flamengo usou até a cabeça. O Flamengo poupou, fez uma recuperação em cima do Arrascaeta, né? Já de olho em quê? Nesse Mundial de Clubes. Vamos ter um Arrascaeta praticamente inteiro para a disputa desse campeonato mundial.
Muito bem, Zé Maria. 6h49.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
6h49, a seleção terá reforço na comissão técnica já a partir do jogo contra o Paraguai. David Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, foi anunciado como novo membro da equipe e se juntará ao grupo nos próximos dias para assumir a função de auxiliar técnico. Enquanto ele não chega, o Brasil treinou na tarde desta sexta-feira no CT Joaquim Grava, do Corinthians, né? A atividade, em sua maior parte, foi comandada justamente pelos auxiliares do Carlo Ancelotti. O apelido é Carleto dele, viu? Do Carleto, o Paul Clement e o Francesco Mauri. Né? O David Ancelotti não veio para o Brasil em um primeiro momento por conta do desejo de iniciar a carreira aí como treinador em negociações em curso com o Rangers da Escócia, que não se concretizou aí. E o filho já era auxiliar mais próximo nos tempos do Real Madrid. Então ele aquela notícia que a gente deu ontem é que ele estava indo para os Estados Unidos, mas na verdade era lá para a Escócia para iniciar a carreira de treinador, como o Fred adivinhou, né? O Fred provavelmente ele vai para lá para ser um treinador, iniciar a carreira, mas aí não deu certo. O filho do Ancelotti está vindo para o Brasil para reforçar aí a comissão técnica da seleção brasileira.
É, foi acionado, provavelmente. Tô falando assim,
venha brincando. Pra, não, venha pra cá que aqui venha é o negócio. Que
o negócio aqui vai pegar, não tá fácil, não. É, a gente dá confiança, eu acho que é interessante também, até porque o próprio Ancelotti, que vem, a gente vem ouvindo aí um bocado de lendo, um bocado de notícias e sendo informado de que ele pretende ficar mais tempo lá do que aqui. Então, de repente, o filho dele fica aqui passando as informações para ele, acompanhando os jogos aqui também, vai poder ajudar ele por ser uma pessoa realmente de confiança. Então, se ajudou lá no Real Madrid, provavelmente vai poder ajudar também aqui a seleção brasileira. Eu espero que ele seja bem-vindo aí, que faça seu papel e que nos dê muitas alegrias, né?
Muito bem, vamos falar de futebol baiano, 6h52.
Gabriela Esportiva.
O Vitória segue com a dispensa de jogadores pouco aproveitados na temporada 2025, né? A bola da vez, Zé Maria, é o atacante Bruno Xavier, de 28 anos, que deixou o clube após rescisão de contrato comunicada nesta sexta-feira nas redes sociais do Leão da Barra, né? Com a camisa do Vitória, Bruno Xavier esteve em campo em apenas 13 oportunidades. Nos jogos em que disputou, o atacante marcou 2 gols, mas não entrava em campo desde 26 de março, quando o Leão empatou em 1-1 contra o Motoclube em partida válida pela Copa do Nordeste.
É isso, tem jogadores aí que não deram liga, não renderam absolutamente nada e não resta outra alternativa, o Vitória negociar rescisão de contrato. Ninguém vai ficar bancando jogador se o jogador não está ajudando, né? Não está sequer sendo relacionado para os jogos do Vitória. Vitória, ao meu ver, a grande dificuldade do Vitória é que termina hoje o prazo para inscrição de atletas na Copa do, na próxima fase da Copa do Nordeste. Sim. Então o Vitória vai ter que encarar a próxima fase da Copa do Nordeste com o elenco que tem, entendeu, Fred? Sim. Porque não vai ter mais como inscrever jogadores. E o time do Vitória, certamente os novos jogadores que virão, vai atender aí as disputas do Vitória em jogos, né, do Campeonato Brasileirão e jogos da Copa do Brasil. São competições que o Vitória ainda tem como jogar. Agora, o Campeonato da Copa do Nordeste, não. Hoje terminou, hoje vai ter que jogar com o que tem. Falar nisso, o Bahia está anunciando que no próximo jogo contra o Náutico, né, não vai mais usar a formação sub-20. Já vai usar uma equipe reserva do time principal. Então é um Bahia que está na primeira posição, entendeu?
Pode sim.
Lidera pode a, Copa luxo, do, né? A Copa do Nordeste, mas o resultado foi ruim, porque acabou. Isso gera, inclusive, um desnivelamento na própria competição. Porque sim. Tem outros clubes brigando,
por
classificação. Quando ele bota um time sub-20. Ele acaba beneficiando o adversário diretamente, como aconteceu contra o time do Confiança lá do futebol sergipano, que acabou vencendo o Bahia sem dificuldade nenhuma por 2-0. Próximo confronto que acontece do Bahia na Copa do Nordeste será contra o Náutico, e aí o Bahia vai usar uma equipe de reservas, mas reservas dos principais jogadores do time do esquadrão, diferente da equipe, dos meninos da equipe sub-20.
Amanhã, né? Amanhã, 17h30.
17h30.
Bahia e Náutico.
E Bahia, mesmo assim, mesmo com o time reserva, para mim, muito favorito a vencer o jogo.
Amanhã também, Zé, tem Confiança e Juazeirense, a América do Rio Grande do Norte, e CSA, Sampaio Correia e Ceará, todos os jogos às 17h30, horário de Brasília.
Campeonato também da Copa do Nordeste?
Copa do Nordeste.
Pois é, a Copa do Nordeste, gente, ela vai acontecendo de acordo com quando o calendário vai criando determinadas facilidades. Então vai terminar também, entendeu? Muito próximo aí, muito adiante, porque o calendário não é tá muito pequeno.
Está aparecendo o campeonato ilhéense de amadores, né?
Sim.
De futebol, que em 2024 acabou em 2025.
Pois é. Pois assim. É.
É, o Campeonato Baiano, Itabuna liderando a competição. O Bahia parou a competição, voltou depois do carnaval.
Não, Itabuna na época, isso foi em 70.
Isso.
O Itabuna tinha uma senhora equipe de futebol. E aí o Bahia, com a jogada inteligente, entendeu?
Ia perder o título.
Armou com a federação e a
final, um risco grande.
A final só aconteceu 7 meses depois.
O
Itabuna não conseguiu pagar, teve que desmanchar o time, entendeu?
Teve condições de manter.
E o resultado, o Bahia foi campeão.
E
Bahia,
naquela época,
Itabuna perdeu a grande oportunidade, que eu não tenho dúvida. Se acontece na data certa, o Itabuna poderia ter conquistado em 70 o seu primeiro título do futebol profissional da primeira divisão na Bahia.
Muito bem, 6h57.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h57, vamos de basquete. NBA, Luka Doncic e Los Angeles Lakers já estão em negociações para renovar o contrato do astro. Né? O astro esloveno, por 3 temporadas, com um valor total de 165 milhões de dólares, cerca de 930 milhões de reais na cotação atual. Né? A publicação destaca que o jogador de 26 anos se sente muito, muito confortável com o clube e gostaria de renovar o seu contrato. Claro, com um salário desse, quem é que não fica confortável, né? Renovar o seu contrato, né, pelos próximos anos aí com a franquia do Los Angeles, né, que continua aí a considerá-la a peça fundamental para as próximas temporadas.
A tendência da aposentadoria de LeBron James, que está chegando ao final de sua carreira, o grande ídolo aí do futuro aí do Los Angeles Lakers, com certeza é o Luka Doncic. Agora, não só isso, né, ele ir para um clube de grande tradição, de Los Angeles. Los Angeles é terra dos astros do cinema.
Uhum.
Então, lá, ele milionário da mesma forma que esses astros. Na vida, é viver no céu, né, praticamente. Então, para um atleta de basquetebol, que é um dos esportes mais queridos do país lá, né, americano, é um fenômeno, né? O cara sair da Europa lá, de um país lá.
Da Eslovênia, né? Que não é lá essa...
Ele começou a carreira... Tony, esse menino com 17 anos de idade, estava no Real Madrid, sendo campeão europeu e MVP.
Poxa.
É um negócio... esse menino é um fenômeno. Agora, claro, hoje veio para um clube americano, foi agora transferido para Los Angeles, que é uma equipe que sempre... inclusive atrai muito para a NBA, a liga também acaba favorecendo essas trocas aí, e acabou favorecendo o Los Angeles, que já tinha o LeBron James, né, que é tido como um dos grandes, maiores jogadores da NBA de todos os tempos. Claro, não concordo, né, mas é um dos 4, 5 jogadores realmente, né. Então isso é comum, é natural, e eles vão renovar com certeza, porque foi o grande lance esse ano de contratação, a grande surpresa nas contratações de atletas de basquetebol, e ele vai se manter na equipe durante mais um período, buscando, inclusive, levar o Lakers aí a novas glórias, né? Coisa que não acontece já há alguns anos, por conta de fazer, às vezes nem conseguir chegar nos playoffs, mas esse ano eles voltaram aos playoffs, a troca foi cedo, eu acho que ainda falta ao Lakers um jogador número 5, que significa um jogador grande, um pivô, que com a saída de Anthony Davis, ele deixa uma lacuna também dentro do garrafão. Entendeu? Então, vamos aí. Tony, falar só para finalizar da NBA. Ontem nós tivemos o primeiro jogo das finais da NBA, entre o Oklahoma City Thunder e o Indiana Pacers. O Indiana, fora de casa, jogou a partida inteira atrás do placar. 10 pontos, 15 pontos, 14 pontos. 19 pontos, 4 pontos, 7 pontos, 8 pontos. Quando chegou no último no último minuto, na verdade, faltando 10 segundos para acabar o jogo, a um ponto só de diferença, o Indiana faz uma cesta através do seu jogador mais importante, o Tyrese Haliburton, faz uma cesta de 2 pontos e vence a partida com 111 a 110, né? fazendo essa primeira partida, ganhando fora de casa, criando um clima de muito... A gente, assim, a palavra está me fugindo aqui, mas assim, de desconfiança do que pode acontecer na busca desse campeonato, quer dizer, muita disputa pela frente ainda, faltam 6 jogos e nós vamos ter com certeza grandes jogos. O Oklahoma, na verdade, foi surpreendido, porque jogou bem a partida inteira, no finalzinho foi surpreendido. É o chamado bola no contrapé. Você joga no canto que o goleiro está. O goleiro está correndo para um canto, você joga a bola no outro e não tem como voltar, entendeu? Eles não tiveram como se recuperar da partida. Numa bola final, nos últimos segundos, uma coisa assim espetacular que o basquete, eu digo aqui, que acontece todos os dias praticamente, porque são muitos jogos de basquetebol, e isso é que faz a grande emoção desse esporte.
Muito obrigado, Fred Menezes. Zé Maria, Baianinho, tem informações aí para nós?
Tem, Baianinho... 7ª rodada, amanhã 2 jogos, às 15h, no estádio Professor Joadilton Souza, também conhecido como Arena Cajueiro, teremos Bahia de Feira, que é o segundo, enfrentando Vitória da Conquista. No Alberto Oliveira, em Feira de Santana, os dois jogos acontecem simultaneamente no mesmo horário em Feira de Santana. Teremos no Joia da Princesa o Salvador Futebol Clube enfrentando o Fluminense de Feira de Santana. No domingo, mais 3 partidas na Arena Cajueiro. Tem Galícia e Grapiúna, no Lomanto Júnior tem Teixeira e Itabuna, e no Alberto Oliveira tem Ipiranga e Leônico. São os jogos da 7ª rodada. O Itabuna lidera na primeira posição com 16 pontos. O Bahia de Feira é o segundo com 14, Fluminense é o terceiro com 11, Galícia é o quarto com 9 pontos, Vitória da Conquista é o quinto com 8, o Ipiranga é o sexto com 7 pontos. No meu entendimento, Salvador Futebol Clube, Leônico, Teixeira de Freitas e Grapiúna vão apenas cumprir tabela nessas últimas rodadas do Baianinho 2025.
Muito bem, Zé Maria. Pode fazer suas considerações finais, querido? Fica à vontade.
Bom, nas considerações finais, Tony Café, quero mandar um abraço para Júlio César. Continua em casa, quietinho, se recuperando, com alimentação adequada. Nada de toicinho, entendeu? Nada de carne...
Eu vou mandar 1 quilo de charque para ele.
De charque, 12 pelos, entendeu? Nada de dobradinha.
Eu quero saber se amanhã tem café. Será que tem café, entendeu? Amanhã, Zé?
Sem a presença dele.
Não,
né?
Ele disse que vai.
Sem a presença de ambulância dele. Mas ele só está andando de muletas.
O doutor Paulo Medal vai disponibilizar uma ambulância para ir buscar ele na casa.
Mas ele não pode, ele está tomando só canja de galinha, entendeu? Bem fraquinho, aquela comida de hospital, né? Que não faz bem e nem faz mal. Mas ele vai se recuperar, eu acredito que em breve, entendeu?
Vai voltar com a língua
ferina. Vai estar de volta aqui, a cadeira dele está aqui, ó. Triste, né?
Solitária.
Tá tortinha, né? Tá sentindo falta daquele pezinho.
Ela
né?
Tá aliviada. Ela tá descansada. Vai, pode concluir.
Um abraço a todos, um grande final de semana. E na segunda-feira a gente volta aqui na mesa do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé. Fred Menezes.
Só lembrando aqui aos amantes do tênis também, né? Hoje tivemos uma semifinal aí, as duas semifinais de Roland Garros, um dos grandes lances do tênis profissional, né? E Jannik Sinner venceu por 3-0 Djokovic. Uma partida dura, difícil, mas ele acabou vencendo. Alcaraz também venceu, Musetti, todos os dois com 3-0, e vão fazer a final no dia 8/6. O horário ainda não está definido. E também teremos a final do feminino no dia 7, sábado, né, com a Arina Sabalenka e Coco Gauff, aí eu não sei a pronúncia direito, mas da americana. Então são jogos de tênis também espetaculares aí para o final de semana. E assim eu vou me despedindo aqui, mandando um abraço para Júlio, melhoras para ele, que ele volte logo para ajudar a gente nesses comentários aqui. Um abraço para você, Tony, Um abraço para Zé Maria e um abraço para todos os ouvintes da Mídia Esportiva. Uma boa noite.
Eu só estou preocupado porque meu telefone está clonado. Está vazando as conversas.
Aí é com Marcos Bezerra. Isso é um perigo. Isso é um perigo. As conversas de Zé Maria vazando, pense aí.
Eu não posso nem comentar.
Beleza, gente. Um forte abraço para vocês. Um abraço para você de casa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Gabriela Esportiva de volta segunda-feira. Daqui a pouquinho tem Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação, tá? Vamos lá, 7 e 6.
Gabriela Esportiva.
Isso mesmo, você acabou de ouvir um oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus. Ilhéu do Coco, água de coco no atacado, no varejo, para Ilhéus e região. Instagram, Léo Itália S1, fone zap 73998500700. Daqui a pouco tem Top 15, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.